Olha, hoje, quando eu anunciei aqui para os ouvintes que a gente ia ter uma receita sua de uma galinha ensopada com ora pronobis, já teve ouvinte aqui falando, a Marcela, olha, eu tenho um pezinho de ora pronobis em casa, é. Viu? já vai dar para fazer a receita, Silvia.
E o que motivou essa receita de hoje é justamente o presente que você me deu.
Isso.
Que é um punhado de ora pronobis. E eu fiquei muito feliz com isso, porque morei em Minas durante 7 anos, onde realmente foi, onde foi que eu realmente conheci o ora pronobis, que antes conhecia só de nome.
Agora, Silvia, eu não sei se eu já te contei, mas a minha mãe, ela é mineira. Mineira de Resplendor, interior de Resplendor, interior de Minas mesmo. E ela já conhecia a ora pronobis, né, desde a época que ela morava lá, nasceu lá. E ela comentou comigo, logo quando eu nunca tinha... Foi um ouvinte que me falou dessa planta, ele me deu uma muda no ano passado, 2 mudas, inclusive. Ela fala, ela comentou comigo, minha mãe, que em Minas essa planta é conhecida como a carne de pobre.
Isso é porque o ora pronobis, que as pessoas acreditam que é só uma coisa que os mineiros gostam de comer, mas ela é uma planta riquíssima em proteína, além de outras coisas. Então, acredita-se que ela pode substituir a carne, né? Porque quando ela entra num preparo e tudo mais, fresca, ela tem 28% de proteína. E se ela for usada seca, ela chega a 32% de proteína. Então, e ela, por causa disso, ela provoca uma saciedade maior, como a carne, por exemplo, que as proteínas, elas são mais indigestas, têm uma digestão mais lenta, né? E além disso, ela tem magnésio, tem manganês, tem uma quantidade de ferro, cálcio, vitamina C, fibras. Então, é uma planta riquíssima. E a Embrapa, inclusive, desenvolveu uma farinha que se usa em bolos, em alimentos para pessoas doentes que estão com carência de mais nutrientes, né? É uma coisa impressionante. Aqui no Espírito Santo existe o ora pronobis, mas onde ele tem mais relevância no preparo de alimentos é em Minas Gerais, porque ele substitui a couve no sabor, o sabor dessa folha ora pronobis, ela se assemelha ao sabor da couve. E durante a colonização, os portugueses utilizavam, descobriram a ora pronobis, e como gostam demais de couve, né, porque tem muita couve nos jardins de Portugal, eles começaram a usar o ora pronobis. E como mineiro adora frango ensopado, criou-se lá esse frango com ora pronobis, que é um frango ensopado, um frango de panela, delicioso, muito fácil de fazer, e que tem, assim, algumas dicasinhas para dar sobre ele. Por exemplo...
Silvia, antes de você ir para a nossa receita, já com as dicas, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, porque a nossa ouvinte, a Deusa, ela fala o seguinte, ela come ora pronobis na salada. Mas ora pronobis, assim, ele quando refogado, ele fica, ele solta meio que uma babinha,
uma
tipo
baba.
do quiabo, né? E na salada, ele como é que ele fica?
Não, na salada não solta. Ele fica sequinho. Pelo menos, a minha experiência é que ele não solta essa baba. Porém, uma coisa que se usa para tirar a baba das coisas, dessas plantas, né, que babam um pouco, como até mesmo o quiabo, é juntar alguma coisa ácida, porque a acidez vai cortar essa baba. Então, por isso, na nossa receita de frango com ora pronobis, no final, a gente coloca limão. O tomate também entra com essa mesma finalidade de trazer acidez. Eu não sei se você lembra que na semana passada eu falei justamente isso, que o tomate é um pouco ácido, ele tem acidez, né? E então ele vai ajudar a cortar essa baba, esse visgo, né, que tem na planta. Alguma outra pergunta?
Não. Vamos para a receita.
Vamos lá.
Então tá. Eu vou falar só a maneira de fazer e no site, então, como sempre, tem as medidas todas. A gente prepara... Olha, o melhor é cozinhar com um frango caipira, como se faz em Minas. Porque aí você vai ter horas de preparo, de cozimento lento, e esses sabores vão se apurando, sabe? Ficando cada vez mais gostoso. Então, eu vou usar o termo vinhadalhos, que é uma marinada, como se falava antigamente, e hoje se usa falar isso em Minas. Então, esse vinhadalhos é uma mistura de vinagre, alho, sal, pode-se colocar cebola, louro e pimenta do reino, se gostar. Então, o frango, depois limpo e tudo, ele vai ficar de molho, marinando nesse vinhadalhos. No interior de Minas, se faz isso de véspera, porque a carne do frango vai absorvendo cada vez mais esses sabores e se enriquecendo, né? E uma dica que eu queria dar é que esse frango, ele lá em Minas, eles fritam o frango antes de cozinhar. Eu prefiro refogar. E para aumentar a cor do frango, para dar ele uma cor mais dourada, eu coloco na panela primeiro a cebola picadinha. Bastante cebola, como tem na receita. E aí eu douro essa cebola, vou mexendo até ela ficar marrom. E aí eu junto o frango, porque aí ele doura com a cor da cebola. E ganha muito mais sabor também.
Mas você coloca algum tipo de coloral, alguma coisa assim?
Não. O caldo desse frango, ele não é vermelho. Ele é marrom. Ele é escurecido, assim, tipo... um marrom claro,
sim,
digamos assim. Em Minas, se usa gordura de porco para refogar, para fazer esse frango, para fazer vários outros pratos, como se usava até algum tempo atrás no Espírito Santo, no interior, principalmente na divisa de Minas Gerais, que a cozinha capixaba, próxima na divisa de Minas, é muito mineira, muito parecida. Na minha receita, eu acrescentei vinho branco, justamente porque o vinho também vem trazer um pouco de acidez para cortar a baba do ora pro nobis. Mas ela não faz parte da receita original. Porém, a marinada, a vinhadalhos, deve ser colocada depois que o frango está dourado, começa a cozinhar, para trazer de todo o sabor, o caldo do frango, né, que com os sabores da coisa, para aumentar o caldo desse frango cozido. E aí, depois que o frango está bem cozido, se coloca o tomate, pedacinhos picados de pimentão. Eu uso o amarelo porque dá uma corzinha e também porque ele é mais suave do que o verde, embora antigamente se usasse o verde, né? Depois a gente joga, tá todo cozidinho, joga o ora pro nobis, que a folha pode ser cortadinha como a couve mineira ou em pedaços, cortada grosseiramente, mistura-se e aí rega com limão e dá mais uma fervurazinha de um minuto. E pronto. Em Minas, se serve com angu, que não é polenta, você sabe disso?
Verdade, isso é verdade.
Eu sei.
Uhum.
Pois é. E sabe qual é a diferença entre angu e polenta?
Conta, Silvia.
O angu, ele é de origem mineira. Ele é da culinária mineira. E ele é feito com fubá, né? Já a nossa polenta, ela é, eu falo nossa porque o Espírito Santo é praticamente a terra da polenta, né? Ela é feita com farinha de milho e ela tem origem na Itália. O angu é só água e fubá. E não leva sal. E ele é sempre duro. Já a polenta pode ser cremosa, pode levar queijo. Tem gente até que usa creme de leite, embora eu ache absolutamente desnecessário, né? Mas o angu, ele é feito, aquele mingau grosso, depois se coloca em tabuleiro e se serve em pedaços. A curiosidade é que o angu, ele é servido em temperatura ambiente.
É isso aí.
Com o frango quente.
É isso aí. A minha mãe fazia angu, e quem não estava acostumado com angu achava, e estava mais acostumado com polenta, porque polenta tem aqueles molhos todos, né?
Isso.
O angu também, de vez em quando, a minha mãe fazia um molhozinho para a gente comer com angu, mas o angu mesmo, era engraçado, porque meu cunhado, por exemplo, falou, mas isso aqui, gente, está sem sabor, alguém esqueceu de colocar sal. Falei, não, é assim mesmo. Agora, Silvia, já que a gente falou tanto de Ora Pronobis, eu não conhecia, Letícia está até aqui com um pacotinho de Ora Pronobis. Eu vim a conhecer na feira de produtos orgânicos que tem ali ao lado da Emescan.
Sim.
E a pessoa que me apresentou o Ora Pronobis me contou a história do Ora Pronobis, por que tem esse nome. Era o seguinte: ele começou a ser plantado por padres portugueses no entorno das igrejas de Minas.
Porque ele faz uma cerca, né?
Ele é
uma trepadeira.
Isso.
E ele se faz essa cerca viva.
É, e ele tem um espinhozinho ali e tal, e era meio que para proteção da igreja. Aí o que aconteceu?
Mesmo... aquele negócio que a porta ficava aberta e o cachorro não entrava, né?
Mas aí o que acontecia? Aconteceu, eles descobriram, as pessoas mais pobres descobriram que era, como disse a Letícia, a carne dos pobres, pela quantidade de proteína que ele tem. E eles iam lá tentar roubar aquelas folhas. Os padres não deixavam. Eles não queriam que as folhas fossem roubadas. Mas eles tinham de fazer a missa. Então, naquela hora da missa, em que o padre começava a rezar em latim, o Ora Pronobis,
rogai por nós.
Era o momento que eles sabiam que dava tempo de eles irem lá roubar as folhas.
É a história que se conta.
É.
E até eu acredito, logicamente, né? Porque teria um nome em latim.
É,
né?
É.
Então é.
E aquela história também...
Enquanto o padre ficava lá, Ora Pronobis, usando o refrão Ora Pronobis, né?
É, tem gente que fala que ela é só pelo fato de estar ali, do lado da igreja. Agora, Silvia, é aquela velha... É uma velha máxima que vem até de um filme que eu adoro, que é O Homem que Matou o Facínora. Se a versão é melhor do que a história, a gente vai ficar com a versão, né, não?
Claro! E essa história é muito boa.
Um beijo, querida.
Maravilha!
Peraí. Semana para todos.
Para um pouquinho. É, dá tempo ainda, dá tempo de a gente falar rapidinho aqui, para as pessoas procurarem a Silvia nas redes sociais, no A Confeitaria. Underline.
S.
Na semana passada. Pode falar.
99223-5991.
99223-5991. Semana passada a Marli foi e comprou uma.
Ah, que tal?
Achei ótimo, um cochilhone de camarões e com molho de limão.
Nossa, eu vi essa foto. Nossa,
muito
bom. Ainda bem, muito bom. Hein? Porque já pensou se você vai responder que não foi bom no ar?
Foi ótimo. Eu almocei e vim pra cá. Um beijo, querida. Bom final de semana.
Obrigada. Beijo pra todos.
Beijo, querida.